Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores que estão nos vendo e ouvindo da Rádio Uninter. Temos a honra hoje de termos como entrevistado o professor Dr. Luciano Frontin de Medeiros, que é especialista em informática e inteligência artificial e robótica. Então, vamos falar sobre Adaptive Learning, aprendizagem adaptativa, né? Professor Luciano, posso apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
Olá, professor. Professor, é uma satisfação estar aqui com o senhor aqui, nessa participação aqui, através dessa transmissão da Rádio Uninter. Esse tema da aprendizagem adaptativa é algo muito importante. Eu, particularmente no ensino à distância, na educação à distância, acaba tendo aí um apelo bastante forte no sentido de que nós vamos em direção de uma customização da ferramenta, do software em direção aos alunos, e isso é algo que precisa ser realmente trabalhado, porque no instante em que nós fazemos com que a ferramenta venha e se adapte às necessidades, à necessidade de aprendizagem que o aluno tem com relação aos conteúdos que ele está estudando, isso acaba sendo algo que pode trazer um benefício, que pode inclusive potencializar ainda mais a aprendizagem dos conteúdos por parte do aluno, né?
Veja bem, professor Luciano, em 2002, a Artes Médias publicou um livro do Philippe Perrenou, Pedagogia da Diferença, uma Sociologia do Fracasso, né? Exatamente para a questão da individualização do ensino, né? Até daquela carta, daquele que veio de um planeta no ano 4000 e tanto, tal, e viu que todo mundo é ensinado do mesmo jeito, como se todo mundo recebesse o mesmo remédio. Ora, cada um aprende do seu modo, né, professor? Cada um tem o seu modo de aprender. Então, eu sei que o senhor fez, além de estudar esse assunto, também fez um assistente tutor, né? Assistente de aprendizagem. Mas primeiro vamos ver, definir exatamente o que é uma aprendizagem adaptativa.
Nós podemos dizer, professor, que a aprendizagem adaptativa, ela vem a ser aquele processo onde o aluno está envolvido com a sua aprendizagem num nível, digamos assim, de autonomia relevante e de maneira a interagir de forma que o software ele analisa a forma como o aluno age, como o aluno se comporta enquanto ele está estudando. E ele oferece depois sugestões, ele oferece complementos, ele faz com que aqueles conteúdos sejam apresentados para os alunos de diferentes formas e de acordo até com a caminhada, com a trilha que o aluno está fazendo dentro da ferramenta. Então, a gente pode dizer que a ferramenta ela é um pouco inteligente nesse sentido de que ela está atenta àquilo que o aluno faz. Essa ideia de estar atento, né, digamos, a esse awareness que a ferramenta tem, é algo que nós podemos presenciar quando nós estamos utilizando, né, fazendo a navegação, por exemplo, no nosso Note ou navegando também no celular, aonde depois, né, das nossas preferências, daqueles sites que nós estamos navegando, chegam sugestões, referentes a outros produtos, a produtos relacionados, a produtos até que foram encontrados que têm um preço mais barato. Então, a todo momento, nós temos uma ferramenta ali dentro, né, dos buscadores do Google, de forma que nós somos, então, né, bombardeados, né, com essas sugestões, né, que são complementares aí a um processo de compra que a gente faz. E até mesmo a gente nem precisa comprar, né? Mas só no ato de fazer ali uma pesquisa, já vem a quantidade depois de produtos, e até se você compra o produto, continua chegando, né, aquelas ideias. Então, o que nós fazemos no caso da aprendizagem adaptativa? Nós vamos trazer agora um contexto no sentido de que a ferramenta, ela tem uma percepção da forma como o aluno se comporta, como ele age, e ela pode aprender como que o aluno vai fazendo a sua trilha dentro da ferramenta. E, nesse sentido, a ferramenta, então, vai fazer sugestões de conteúdos, né? Ela pode ter trilhas diferenciadas, onde essas trilhas podem estar, inclusive, com faixas de dificuldades diferentes, inclusive apresentação de exercícios para que os alunos façam, e ele pode dosar de acordo com o nível que esteja o aluno, para que ele possa daí fazer a prática de algum conteúdo. Então, de certa forma, a ferramenta, no caso, o ambiente virtual de aprendizagem, ela sai de um aspecto passivo, né, de uma, digamos assim, de um comportamento passivo, apenas respondendo a respeito daquilo que o aluno pede, mas ela volta-se e toma daí uma postura ativa, no sentido de fazer, então, que não apenas o aluno tenha ali, né, a rédea do processo de aprendizagem, mas ela também dá as sugestões, dá possíveis caminhos. É claro que o aluno continua exercendo a sua autonomia, mas ela vai dando esses possíveis caminhos para que ela possa, então, potencializar ou complementar esse processo de aprendizagem por parte do aluno, né?
Mas para aprender melhor, para eu também saber melhor, porque não sou muito bom nisso, eu faço uma pergunta. O computador, ou aquele, aquela tecnologia que digamos, customiza a aprendizagem, ela aprende com o aluno ou já vem programada com a inteligência artificial para, digamos, aprender o aluno conforme a pergunta que faz? Como é que funciona isso realmente? É uma questão de inteligência artificial? Essa interação que existe entre a máquina e o que não é a mesma coisa que a aprendizagem para o computador, né? É bem diferente.
Não, é bem diferente.
O computador, eu procuro o que eu quero. No caso aí, no que a máquina vai me oferecer aquilo que eu preciso saber de acordo com a minha, meu nível de estudo, não.
Uhum. A gente pode dizer, professor, né, que a aprendizagem por computador, na realidade, não é uma coisa já bem antiga, né? A gente tinha, por exemplo, os Computer Based Trained, né, que são realmente tecnologias que vêm lá desde a década de 70, para ter uma ideia. E elas, na realidade, elas postulavam que tutores, né, eles condicionavam daí todo o processo de aprendizagem. Então, isso é uma coisa diferente, né? Nós podemos dizer que quando nós partimos para o pressuposto de que agora nós temos ali uma ferramenta que vai ficar monitorando aquilo que o aluno está fazendo, e ela vai identificando as formas que o aluno faz, os padrões que ele vai adotando ao longo do processo. Então, a ferramenta, ela pode ser até programada de duas formas. Ela ter, digamos, algo que já possua, né, uma espécie de um certo, baseada, né, em um certo número de casos, da maneira como acontece, isso pode vir, digamos, ali pré-programado na ferramenta, mas também a gente pode colocar um nível de inteligência maior na ferramenta, de maneira que ela possa também aprender ao longo do processo com o aluno. E fazendo dessa forma, então, ela toma caminhos diferentes daquele para o qual ela foi pré-programada. E aí a gente pode dizer realmente que a ferramenta customiza o processo de aprendizagem do aluno, né?
Eu acho que é até mais interessante do que, digamos, a própria forma de EAD. Na EAD você tem uma aula telepresencial, uma aula que é calibrada para todos, um nível para todos, né? Que é impossível calibrar para todo mundo. No caso, supõe-se que todo mundo entenda, mas não é bem assim. No caso aí, a máquina, ela tem possibilidades maiores, né? Porque ela vai se adaptando conforme cada indivíduo em separado possa aprender. Então, como é que isso poderia funcionar na EAD, professor Luciano?
Professor, nós temos que sempre ter a ideia de que a máquina, o computador, ele vai fazer a tarefa para o qual ele foi programado, né? Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que ele é totalmente consciente, digamos, daquilo que o aluno está fazendo. Na realidade, ele fica identificando o ritmo do aluno, né? A forma como o aluno está acessando os conteúdos, ele faz inclusive ali os cálculos do tempo, de quanto tempo que o aluno está ficando ali nas ferramentas, e ele vai, se baseando nisso, ele vai inferindo por essa questão de tempo, por essa questão do período que o aluno fica dentro de algum conteúdo, ou escolhe algum tipo de trilha para poder fazer, ou escolhe, digamos assim, na hora que ele vai fazer alguma tarefa prática, né? Ele, digamos, tem uma preferência de escolha por certos tipos de tarefa. Então, a gente pode dizer que a ferramenta ela vai sensoriando todo esse processo. É aquilo que está no escopo da ferramenta. Então, ela analisa tempo, né? Ela analisa a frequência, digamos, de teclas, analisa o quanto que o mouse fica se movimentando na tela. Então, até outras possibilidades, inclusive, por exemplo, dotar a ferramenta, né? Dotar o ambiente de aprendizagem com sensores, com câmeras que captam, por exemplo, o movimento dos olhos, para que identifique para onde que o aluno está olhando em determinado momento na tela, ou qual é a frequência da parte da tela que ele identifica mais. Então, nesse sentido, existe uma proximidade bastante grande da aprendizagem adaptativa com inteligência artificial que vai no sentido daquilo que a gente denomina de computação afetiva. A computação afetiva, né, apesar do nome, o pessoal até quando ouve, né, não é a questão de tornar os computadores dóceis e mais afetivos junto com o ser humano, mas na realidade é para dotar a máquina de capacidades pelos quais elas podem entender, além mesmo da frequência com que ela faz, digamos ali, bate as teclas ali no teclado ou movimenta o mouse, que ela também seja dotada de outros tipos de sensoriamento para poder, então, fazer esse mapa do aluno, a forma como o aluno se conduz ali dentro do ambiente virtual. E em função disso, então, ela tem condição de decidir o que seria a melhor trilha, o que seria o melhor conteúdo, visando, né, aquilo que ela consegue perceber, né, da movimentação do aluno.
Eu não sei se eu continuo ainda trabalhando naquele projeto que acho maravilhoso do assistente de conhecimento. Porque se você adotar a máquina, o servidor, digamos, no caso do porque o aluno vai ter que acessar um servidor da Uninter, né? Eu tenho aula presencial, tudo bem, depois ele tem uma aula, digamos, de reforço por esse sistema de tutorial. Então, nesse caso, dá para adaptar nesse sistema, não apenas o programa da máquina, mas também o assistente de conhecimento, mas cada um vai ter o conhecimento individualizado. A pergunta que eu faço é uma pergunta técnica de quem não é técnico.
Veja, professor, mas de qualquer forma é interessantíssima a pergunta, professor, porque vai ao encontro daquilo que a gente tem visto como relação, como tendência das ferramentas, que é aumentar o nível de interatividade com o usuário. Então, os pesquisadores de IA hoje eles estão interessados naquelas ferramentas que realmente, né, vão interagir de uma forma muito intensa, de uma forma até mais humana com o usuário. E por isso, né, então nós vemos, por exemplo, a iniciativa do Watson, né, a iniciativa da Alexa, quando a pessoa faz uma pergunta, a máquina, a ferramenta responde, né, e vai respondendo de uma forma contextualizada. Então, a gente pode identificar que talvez lá no futuro nós não tenhamos, por exemplo, softwares da maneira como a gente tem que ficar teclando, né, ou ficar utilizando o mouse, utilizando dispositivos de entrada de dados, mas eles vão ser bastante baseados nessa questão da interatividade e vão conversar com o ser humano. Então, a ideia, por exemplo, de que nós vamos conversar com o ambiente virtual, o aluno vai ficar conversando com o ambiente virtual, ela é bastante interessante e era bastante promissora no sentido de que tende a fazer um processo mais humanizado, Né? A ferramenta está mais preparada para poder interagir linguisticamente, né? Apesar de que ainda é uma interação de máquina, mas ela interage linguisticamente, e isso pode, digamos assim, sobrepor barreiras, né? No sentido de facilitar, inclusive, o aprendizado por parte do aluno. O nosso projeto era no sentido de que nós vamos migrar desses nossos ambientes virtuais para os assistentes, para assistentes virtuais, assistentes de conhecimento, aonde eles vão prover esses conteúdos para os alunos, e nós temos utilizado, temos feito pesquisas, né, junto com uma das ferramentas que nós criamos, né, que nós denominamos inclusive de Thoth, né, em referência ao deus da sabedoria egípcio, né, mas na realidade é para que ele possa fornecer um padrão mínimo de conteúdo e que ele possa interagir com o aluno de uma forma que ele vai conversar, que ele vai interagir linguisticamente, e a ideia é justamente sobrepor essa barreira que o dispositivo, né, que o teclado fica no meio do caminho, o teclado, o mouse, esses dispositivos geralmente de entrada, né, para fazer com que então o aluno acesse, né, e se prepare cognitivamente para aquele conhecimento. Então há uma mudança no sentido de que agora o aluno conversa com a máquina é um assistente, a máquina não direciona o processo, mas ela vai complementando de diferentes maneiras, de diferentes caminhos, aquilo que o aluno vai aprendendo. Então, hoje nós já temos ferramentas com capacidade muito alta, digamos, em termos de inteligência artificial para fazer isso, né? Visto que o Watson, por exemplo, o Watson da IBM é uma ferramenta que já tem um alto nível de conversação. E nós podemos dizer que essa pesquisa para fazer com que as ferramentas trabalhem de uma forma linguística junto com os seus usuários, junto com os alunos, é claro que ela parte, ela tem que se basear inclusive na maneira como os seres humanos conversam entre si. Né? Um dos pressupostos que a gente utiliza, por exemplo, na nossa ferramenta é o pressuposto, né, das conversas, né, daquilo que a gente chama das small talks, né, aquelas conversas que a gente faz, aqueles textos que nós emitimos, para poder, por exemplo, compensar um nível de conversa onde, por exemplo, duas pessoas quando entram no elevador, né, e elas ficam quietas e ficam se olhando no elevador, fica aquele gelo, né, fica aquela situação meio desconfortável, e aí uma pessoa pega e lança, né? Ah, como é que está o clima hoje? Né? Ah, o tempo hoje está meio frio, né? Então existe aquela conversa cordial, né, para fazer então com que quebre o gelo e as pessoas fiquem mais à vontade. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ver acontecendo também dentro da ferramenta. A ferramenta, ela tem que ficar, digamos assim, fazendo com que o processo de conversa ele seja natural, ou seja, naturalizado, digamos assim, para fazer então com que realmente essa interatividade ela saia daquele aspecto de máquina, né, de interação homem-máquina, e que fique realmente uma espécie de uma interação mais humanística dentro do processo.
Você que já apresentou o projeto Thoth, apresentou, não sei se foi em Bento Gonçalves ou em Poços de Caldas, né?
Uhum. Sim, apresentamos lá na BED, né?
Uhum. Foi lá em Serra Negra, lá perto de lá, não sei onde. Então, eu me lembro desse projeto. Eu vi agora que o senhor aplicou isso também no doutorado, agora, que é à distância, né? E só tem, fez experiência também, assim, com um público mais amplo, numa aula, por exemplo, para uma turma de 2.000 alunos.
Olha, professor, nós fizemos, né? Nós temos, digamos, os experimentos de interação que nós fizemos foi com o pessoal da pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado também, mas também eu tenho experimentos com o pessoal da graduação, inclusive era com relação à minha turma de inteligência artificial, e aí nós, inclusive, né, escrevemos um artigo que está publicado hoje e que nós chamamos o artigo, né, Uma Inteligência Artificial Ensinando sobre Inteligência Artificial. Então, inclusive, nós temos uma publicação sobre esses aspectos linguísticos que nós publicamos na International Journal of Emerging Technologies, né, tecnologias emergentes. Então, nós estamos, inclusive, já publicando alguns resultados dessas interações, mostrando como é a percepção dos alunos, como que eles se portam em relação a essas ferramentas, a uma ferramenta, digamos assim, que tem mais esse sentido. É uma coisa até interessante, professor, que nós temos comparado, por exemplo, pesquisas que estão acontecendo, e tem muitas pesquisas que estão colocando que quanto mais parecido com o ser humano ou o avatar tiver a ferramenta, isso acaba sendo uma espécie de entrave, isso acaba sendo algo que causa um certo bloqueio. E os alunos, eles gostam de interagir mais com aquilo que se parece com máquina, que eles sabem daí que é uma máquina, do que tentar interagir com uma pessoa, né? Digamos, como se fosse uma pessoa que estivesse por trás, mas na realidade, né, não é é o conceito do Android, né? Ele se parece muito com uma pessoa, mas não é uma pessoa. Então, há algumas pesquisas que estão dizendo que existe um certo bloqueio quando as pessoas conversam com os androides do que quando elas interagem com robôs que parecem mais caixas, né, que parecem mais objetos. Então, digamos assim, a objetificação, né, da inteligência artificial, ela acaba sendo mais, resulta em um melhor desempenho, né, um melhor nível de interação do que a inteligência artificial se parecendo com o ser humano, né? O que ela causa um pouco aí de digamos assim, de um receio, né? Um receio da pessoa interagindo, né?
Mas o que eu vejo é que o senhor faz a experiência com pós-mestrado, doutorado, graduação em informática, mas com os leigos, que é uma turma de pedagogia. Seria difícil fazer com que eles se adaptassem a esse sistema de aprendizagem?
Não é difícil, professor. Tanto que até que alguns dos nossos alunos, né, que são pedagogos, até já fizeram, inclusive, a interação com a ferramenta, e a gente vê assim, né, o nível de receptividade deles, né, eles veem um potencial bastante grande como uma ferramenta que complemente o aprendizado, né? A gente não pode colocar todas as fichas em cima daquilo, mas tem que ser uma ferramenta que venha a complementar o processo de aprendizagem do aluno, né, no sentido de que ele vai ter digamos ali, uma base de conhecimento que, digamos, tende a ser algo, digamos, num nível mínimo, né, e que não há uma grande variabilidade, e aí os alunos têm condições de partir desse nível para poder começar a trabalhar daí o seu conteúdo. A ideia mais adiante, professor, é justamente abrir isso, né, de uma forma que a gente consiga estender, inclusive até fazer pesquisas, por exemplo, não apenas com o ensino superior, mas com o ensino médio, né, tentar ver um nível de interação, que nós vemos também um potencial dos próprios alunos. Quando os alunos têm essa ferramenta na mão, eles querem criar o seu robô, né, eles querem fazer a criação da sua IA, digamos assim, né? Eles querem assumir esse controle. A gente vê muito desse comportamento quando os alunos trabalham com robótica, né? Então, eles querem criar o robô, eles querem fazer o seu robô autônomo e eles querem assumir o processo de controle do robô. Então, a gente vê também um nível aí, um potencial nesse sentido, para que isso abra como uma espécie de uma ferramenta pedagógica também, para que o aluno interaja com o robô, colocando o conhecimento que ele precisa aprender, por exemplo, no robô, para que o robô possa daí ensinar, inclusive, aquele conteúdo. Então, aí a gente aumenta, né, digamos, coloca um nível, né, a mais aí, inclusive, no próprio processo, na própria ferramenta, né, dota ela de um potencial maior, né?
O programa ELISA do Weizenblau, né? Foi Weizenblau, né? Que fez.
Isto.
Não sei que ano foi.
Foi na década de 70, professor.
Ele foi baseado na questão do Roger, né? De devolver a pergunta para quem faz. Então, quer dizer, porque, inclusive, tem alguns programas de auxiliar que tem na internet, tem, digamos, um negócio de venda, quando você quer saber tal, quer reclamar, vem um assistente lá e que fala, e chega um momento que só repete a mesma coisa, né? Então, quer dizer, na questão do Weizenblau era a questão de ouvir a pergunta que era feita. Aí temos a Alexa, que já não interage, mas ela responde bem ao que você faz, você pede, né? Inclusive, ela aprende, porque esteve aqui na quinta, sexta e sábado, teve aqui uma cachorrinha da minha filha, e o latido do cachorro dela mudou o latido da cachorrinha, porque ela aprendeu de certa maneira. Mas a questão é que agora, esse vai além do Van Zemblau, né? Porque então você vai, não é baseado apenas na questão de devolver a pergunta, porque o Van Zemblau pergunta e você tem que procurar por si mesmo. A passo que agora ela vai, inclusive, indicar novos caminhos, não é isso, professor? Mas como é que o seu programa é baseado, digamos, em respostas já feitas ou respostas imaginadas do professor? Porque, veja bem, nem sempre o aluno vai perguntar aquilo por sua pergunta, né? Porque, às vezes, a pergunta não tem nenhuma utilidade para ele, para o aluno.
Uhum. Não, é bem, bem, bem colocado, professor. A gente pode fazer, inclusive, com que a ferramenta, no instante que ela complementa em nível de conteúdo, o conteúdo não necessariamente precisa ser fixo, né? A própria ferramenta, ela vai pesquisando e vai atualizando os seus conteúdos. Então, ela pode gerar, por exemplo, uma base de casos a partir de notícias, né, que vão aparecendo na internet, e ela pode ir atualizando a sua base, né, de uma maneira também que o conteúdo não fique estático, o conteúdo ele vai se tornando dinâmico, aquele conteúdo que ela pode ensinar, que a ferramenta vai ensinar. Mas o senhor colocou muito bem, né, a respeito da pesquisa do Joseph Weizenbaum, que foi lá na virada, na década de 70, que ele fez. É uma coisa muito interessante, porque a ideia que ele colocou foi justamente fazer com que a máquina se comportasse com um psicólogo rogeriano. E o psicólogo rogeriano, ele vai tratando a pessoa fala e ele joga de volta essa afirmação que a pessoa faz. Então, ele programou a máquina para fazer isso, né? E era interessante porque, fazendo dessa forma, o psicólogo rogeriano chega na raiz do problema, né? Do que a pessoa realmente está sofrendo. E, por incrível que pareça, a máquina que ele implementou, e vejam só, ele faz isso na década de 70, gente, a pessoa não estaria conversando, por exemplo, com o notebook ou com o celular, ela estaria conversando ali com a impressora, né? E a impressora ficaria imprimindo, né? Ela imprimiria no papel as respostas. Então, teve até o caso que ele pegou a secretária dele conversando, né, com a Eliza, né, a Elisa, né, Eliza, que era a ferramenta, né, conversando com ela, e ela até disse assim: espere um pouquinho, professor, que eu estou fazendo aqui uma sessão com a Eliza, né, eu já vou lhe atender. Então ela deu mais prioridade para ele, para a máquina aqui, do que para ele. E ele ficou muito preocupado com isso, né, porque a forma como a máquina captou, né, digamos, a atenção da pessoa, no sentido da pessoa ficar ali envolvida dentro da ferramenta, vocês vejam, gente, década de 1970, nós não tínhamos nem PCs ainda. Ele já vislumbrou alguma coisa assim muito complicada, né? Ele, inclusive, foi contra, depois de um tempo, contra a ferramenta dele, né, que elas não poderiam ser utilizadas, tanto que até o Carl Sagan, naquela época, né, tamanha a fama que tomou Eliza, o Carl Sagan imaginou, por exemplo, que existiriam centrais, né, telefônicas, né, como existia antigamente, que a pessoa tinha que ir até uma central telefônica para fazer uma ligação internacional, nacional ou internacional, né? Então existiriam, por exemplo, cabines telefônicas onde a pessoa pegaria o telefone e ela faria o tratamento psicológico ali com a máquina, né? Ali, realmente são coisas assim muito interessantes, né, a forma como eles viam. E a ferramenta, ela tinha condição de fazer esse tratamento. Então, ele ficava se perguntando, né, será que nós vamos conseguir reduzir tudo aquilo que o ser humano faz simplesmente a essas interações determinísticas, né, da máquina, de forma então que o nosso pensamento vai poder ser reduzido a apenas isso? Então ele ficava contra, inclusive, até a própria ferramenta dele, né? Isso ele escreveu no livro dele lá, né? E veja só, hoje nós estamos aí enfrentando uma série de problemas, né, professor? Que talvez, né, eles tenham sido proféticos, né? Hoje as pessoas, elas se envolvem demais ali com uma rede social, no Facebook, elas prestam mais atenção nos seus celulares, né, do que está acontecendo no entorno. Então, nós estamos vendo, sim, todos esses problemas, né, derivados aí da tecnologia acabar acontecendo, né, de uma forma, digamos, aquele lado negativo, né, aquele, olhando por aquele lado pessimista. Né, a gente não pode esquecer do lado otimista, mas também essa questão do lado pessimista que acaba também acontecendo, né, ainda que não desejado, né?
Ele, veja bem, e quem atacou a máquina foi o programa, foi o próprio programador que foi banido 10 anos, né? Mas, em todo caso, assim, não os psicólogos, né, que deviam se recontar. Existe agora, durante a pandemia, a possibilidade das consultas online. Só que poucos médicos fazem. Eu sei de gente da minha família que faz consulta online. Mas há muitos médicos, eles são reticentes. Porque existe um modo de cobrar também via internet, né? Então, o problema todo é que... Mas alguns médicos querem ver o paciente. Não adianta querer... Porque você tem meu cardiólogo não aceita de jeito nenhum assistência online. Inclusive porque... muita coisa poderia ser feita. Se bem que para medir a pressão eu não teria que ir lá porque eu não tenho aparelho para pressão e não quero ter. Eu já tive e não fiquei psicado. Então, mas essa ferramenta poderia ajudar até os médicos na questão do atendimento online. Não sem o médico ao lado, né? Porque a questão da vida é muito importante, mais do que um programa, não é isso, professor?
Professor, aí, digamos, está... vamos colocar da seguinte forma, né? Digamos assim, qual a sociedade que nós queremos, né, para o futuro? De que maneira nós queremos, por exemplo, com que os médicos atendam os seus pacientes, né? A gente vê, por exemplo, muita coisa, né, aquele conceito que se tinha, inclusive, do médico de família, né, do médico que atendia a família. Então, hoje, né, o atendimento médico, ele está, digamos assim, mais pessoal, né, hoje ele está intermediado por planos de saúde, né, por todo esse tipo de atividade. E no instante em que a gente vê, por exemplo, no caso da pandemia, do médico atendendo através, né, da ferramenta, a gente vê que fica um processo muito impessoal, né? A ideia, o atendimento médico é justamente algo onde o nível de interação precisa ser alto, né, para que o médico consiga fazer aquele processo de empatia, né, de ele entrar naquele problema que o paciente está vivenciando efetivamente, de maneira que daí ele pode ter uma ideia geral do que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente sabe, né, professor, que se o paciente em casa, né, digamos que para um clínico geral que tenha que ter pressão, né, medidas de pressão, medidas de temperatura, né, se tiver esses medidores na casa da pessoa e a pessoa passar essas informações para o médico, né, a gente pode talvez imaginar num regime de contingência, né, em função de algo problemático acontecendo, né, a gente pode aceitar um determinado nível, né, de um atendimento acontecendo dessa forma. Mas é claro que o médico ele não vai conseguir criar, né, aquela... entrar, digamos, naquele halo, né, do paciente, de forma que ele possa ter essa ideia numa abrangência, digamos assim, que é proporcionada, né, pelo atendimento presencial. Então, a questão é o quanto que o médico vai se adaptar e o quanto que os pacientes, né, também vão aceitar esse tipo de atendimento, né? Se, por exemplo, né, houver vários atendimentos e alguns desses atendimentos forem presenciais, quem sabe, né, a gente pode imaginar um mix de atendimento híbrido, digamos assim, mas totalmente à distância, né, sem o contato direto assim com o médico, né, eu vejo, digamos, uma característica muito impessoal, muito digamos, uma falta daquela interação que seria necessária para poder fazer com que o médico tenha uma boa leitura daquilo que está acontecendo com a pessoa.
Bom, professor, nos seus últimos 5, 10 minutos, só vai o tempo que quiser, é falar sobre que você é a máquina, se você é assistente de conhecimento, vai substituir o professor. Essa é a pergunta.
A pergunta é essa, né?
O professor quer perder o emprego. Lógico que não vai perder, mas todo mundo, quando não vai perder. No meu caso, é bom que você explique por quê.
Olha, professor, a gente pode colocar da seguinte forma. Você pode programar a máquina para ela ser o mais inteligente possível, mas ela sempre vai ter a sua intencionalidade colocada lá dentro dela, né? Nós podemos dizer que ela pode, inclusive, ter um determinado nível ali de tolerância, um determinado nível de tratamento junto à pessoa, mas ela nunca vai conseguir fazer aquele processo o abdutivo, né, o necessário, para fazer com que a pessoa ela saia, digamos, daquele nível que ela está pensando e ela consiga sair do quadrado. É muito difícil de você fazer com que uma máquina saia do quadrado, e até existe, né, o paradoxo de Gödel, que coloca que uma máquina ela nunca vai conseguir, um sistema nunca consegue, digamos, prever a resposta, né, olhando de fora, né, como se tivesse um olhar de fora. A máquina sempre está dentro dos limites daquilo que ela consegue fazer. E esse é o grande ponto, porque o ser humano ele consegue ter esse vislumbre de criatividade, ele consegue sair fora da caixinha, enquanto que a máquina ela foi programada para operar dentro daqueles parâmetros ali que fazem com que ela fique na caixa. A gente pode programar um dia para que a máquina saia da caixa, tá? Mas é algo muito difícil, né? Alguns dizem que algumas máquinas estão tomando decisões que não tinham sido programadas para isso, né? Mas esse tipo de coisa acontece num nível de aleatoriedade muito grande, né? E muitas vezes é a gente que atribui que a máquina está sendo inteligente, quando na realidade aconteceu lá um processo aleatório que faz com que a gente interprete que a máquina realmente ali, ela teve um processo, teve um vislumbre, teve um insight inteligente. Mas a gente sabe que não acontece dessa forma. Então, em função disso, né, as máquinas substituírem os seres humanos, as máquinas vão conseguir fazer aquelas tarefas que são repetitivas, que têm um determinado nível de repetitividade. Nesse sentido, sim, a gente pode dizer que as máquinas vão substituir o ser humano. Quanto mais o ser humano tenha embutido nas suas tarefas um nível de criatividade maior para fazer esse desempenho das suas tarefas, então, nesse sentido, o ser humano não vai ser substituído pela máquina. Porque por mais que a gente faça uma máquina inteligente, sempre a gente vai ter um ser humano conseguindo sair sempre fora da caixa, né, aonde muitas vezes ele é colocado ali, né, para poder resolver algum tipo de problema.
Muito obrigado, professor Luciano Frontino, porque é o seguinte, eu quero parabenizá-lo pela pesquisa, porque exatamente está indo para um campo muito interessante, porque exatamente o meu orientador de tese, chamado Jean Ladrier, que morreu em 2007, a tese dele foi sobre os limites internos dos formalismos. Também há limites internos dos programas. Porém, o programa, a máquina programa em caixa preta. Daí a possibilidade das saídas aleatórias. E o senhor está de parabéns, porque exatamente isso quer um sistema de conhecimento que possa ajudar o aluno a melhorar a explicação do professor. E o professor também possa ter um feedback melhor. Porque, de qualquer maneira, a figura do professor vai estar sempre presente. Eu quero agradecer e eu gostaria que o senhor tivesse um minuto para se despedir. Sobretudo aqui, meu agradecimento pela honra da sua explanação.
Eu é que agradeço, professor, a oportunidade, né, e estamos aí à disposição, né, para outros momentos aí no qual seja necessário, onde a audiência, né, queira saber mais a respeito desses temas, porque a inteligência artificial está aí na ordem do dia, né, professor? E nós precisamos aí ficar muito atentos àquilo, né, que realmente se configura como uma pesquisa, né, e sempre tirando aquele aspecto de que máquinas vão ser mais inteligentes que o ser humano, máquinas vão sobrepujar o ser humano, apesar, né, do medo que alguns cientistas têm, né, mas eu creio que o processo de intencionalidade, né, eu sou sirliano nesse aspecto, né, eu vejo que a intencionalidade da máquina, ela sempre vai ser uma intencionalidade derivada, porque só o ser humano ela vai ter realmente essa capacidade de fazer uma intencionalidade original. Muito obrigado, professor.